Quero aqui cumprimentá-lo, juntamente com o senador Paulo Paim, e convidá-lo, senador Raimundo Lira, para que, logo que terminemos aqui a nossa sessão, já estamos ali realizando o Congresso do Futuro. E é nesse sentido, senhoras e senhores, que, como é de conhecimento de todas vossas excelências, acontece hoje, agora, o último dia do Congresso Internacional do Futuro, cujo tema, democracia, comunicação e progresso no mundo digital sustentável. E esse congresso é promovido pelo Senado Federal através da Comissão Senado do Futuro. Nesse segundo dia, aqui bem ao lado, no nosso auditório Petrônio Portela, teremos uma rodada especial de mesas redondas com a participação de renomados professores, mestres e comunicadores, todos com um currículo riquíssimo no campo do conhecimento. Vamos discutir a educação, a ciência e a inovação do futuro, com as participações do senador Cristóvão Buarque, que dispensa qualquer apresentação pela sua incomensurável capacidade de pensar o futuro. Do PhD em Direito Internacional, Dr. Kishore Singh. Teremos também Isaac Reutemann, diretor em Ciências e professor emérito da Universidade Federal de Brasília. Também Rafael Lucchesi, economista, membro do Conselho Nacional de Educação da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Em seguida, discutiremos o futuro da comunicação e seus impactos nas relações humanas, com a presença da jornalista Gabriela Maforte, especialista em novas mídias, internet e inovação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Teremos também a participação do brilhante Marcelo Tass, jornalista, consultor em comunicação, autor e diretor de TV e atualmente apresentador do programa Papo de Segunda, da GNT, e também colunista da Rádio CBN. Só para registro, Marcelo Tass tem mais de 10 milhões de seguidores em rede social. E fechando a mesa redonda, teremos a presença do comunicador Mário Almeida. E nessa maratona, senhor presidente, nessa maratona do conhecimento para a construção do futuro, debateremos o tema democracia representativa no mundo digital. Mesa redonda que terá a presença de Wilson Gomes, professor de teoria da comunicação, também a Rosilei Maia, professora doutora de ciência política pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E ainda Sérgio Braga, com pós-doutoral no Institute of Communication Studies da Universidade de Leeds. E também autor de diversos textos científicos sobre os impactos das tecnologias digitais nas instituições representativas. E, por fim, na programação teremos Frank Luzes Júnior, diretor de operação da Microsoft Participações. Junto com ele, Antônio Campelo, diretor de inovação e excelência empresarial, responsável global pela inovação corporativa da Embraer. E Paulo Moll Júnior, mestre em economia e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Eles vão apresentar cases de sucessos, ideias inspiradoras. Sem dúvida alguma, senhor presidente, quero aqui convidar vossas excelências e todos aqueles que nos assistem e ouvem nesse momento. Quero convidá-los a fazer conosco uma visita ao futuro no dia de hoje. Uma visita ao futuro no dia de hoje. Senhor presidente Raimundo Lira, neste primeiro Congresso do Futuro, temos mais de 1.000 participantes inscritos. Fato que, de alguma forma, acabou nos surpreendendo, como afirmei aqui na abertura. Confesso que, por ser o primeiro, não esperava que pudéssemos mobilizar tantos jovens, estudantes, secundaristas, acadêmicos, cientistas, professores, todos eles ávidos pelo desafio de construir o futuro. Os ecos do que aconteceu no dia de ontem, no primeiro dia, também nos garantem afirmar que vamos avançar muito nesse propósito. Os resultados das exposições acabaram suplantando o maior de todos os otimistas, no caso, a mim mesmo. Avançamos no horário previsto para encerramento em função dos debates que foram travados entre os expositores e a plateia presente. Foram centenas de questionamentos. E aqui eu gostaria de agradecer muito ao nosso presidente Renan Calheiros, a toda a mesa, ao nosso companheiro Bandeira, a Ilana, a todos os profissionais aqui desta casa que nos ajudaram a organizar, o Valdir representando a consultoria legislativa como secretário da Comissão Senado do Futuro. Quero agradecer também os senadores que lá estiveram presentes, foram inúmeros, mas aqui destaco o Eunício Oliveira, o Mano Ferri, também o senador Regufe, Garibaldi Alves, que esteve conosco até quase meia-noite, e o senador Cidinho, Jorge Viana, Telmário Mota, enfim, todos aqueles que foram lá nos prestigiar. Mesmo movido pela enorme satisfação por conduzir esse Congresso Internacional, quero aqui registrar, colegas senadores e senadoras, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que aqui é um dedicado estudioso, principalmente pelas causas sociais, que tudo aquilo que vem sendo tratado será de grande relevância naquilo que nos propusemos a fazer. Sigo na compreensão do conhecidíssimo Issane Tiba, médico psiquiatra, colunista, escritor de livros sobre educação familiar e escolar e palestrante brasileiro, que dizia: nenhum projeto é viável se não começa a construir desde já. Desde já o futuro será o que começamos a fazer dele no presente. Simples, objetivo e direto. Sabemos que o momento político é adverso em nossa nação, mas, como sempre afirmo, essa situação de dificuldade não pode e não será motivo para deixarmos de seguir na construção de uma pauta positiva que olhe para frente e encaminhe sugestões preciosas para o futuro do Brasil. Por que não? Também do mundo, já que temos um potencial, principalmente na nossa biodiversidade, que estamos, inclusive, discutindo também lá no nosso Congresso. Estou certo de que a vigência temporária desse cenário local não pode significar uma cortina de ferro para as demais situações, especialmente as demandas da sociedade, que está a exigir um momento melhor, mas não deixa de observar com grande atenção a necessidade também da construção de um futuro melhor. Com esse Congresso, senhor presidente, acredito que o Brasil, até pela sua representatividade no contexto geopolítico da América Latina e a própria grandeza e capacidade de intervenção sobre a economia mundial, dá passos firmes e decisivos para assumir de forma institucional o debate sobre o futuro. Seja pelo viés econômico, da segurança social, pela responsabilidade que o país tem em função da sua população, da sua importância econômica e da sua importância social, o Brasil começa a adotar uma postura de vanguarda. E o Senado, pela sua real grandeza, está pronto para colaborar nesse sentido e sabemos do nosso compromisso. Os desafios são consideráveis. Senão, vejamos, em 2030, estima-se que a população mundial seja de 8,3 bilhões de pessoas, pressionando fontes de energia, água, alimentos, uso da terra e extração mineral no meio ambiente, sobretudo no mundo em desenvolvimento. Tudo isso estamos lá a discutir, a escassez da água, e o Brasil, que tem a maior reserva mundial de água potável, pode muito contribuir por isso. Destacando ainda, quero aqui dizer do envelhecimento da população em decorrência da taxa de natalidade decrescente e também do aumento da expectativa de vida. Mais ainda, a população mundial de pessoas com mais de 65 anos deve dobrar para 1 bilhão, elevando a proporção de idosos de 8 para 13%. Portanto, senhor presidente, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que tem tanto a preocupação com os aposentados, são números e situações assombrosas a indicar que temos que agir já. Nada pode representar maior problema que não dar respostas agora a estas situações previstas. Vossa Excelência, gostaria de fazer uma parte, senador Paulo Paim.
Senador Hélio Fagundes, eu não pedi a parte, mas estava na expectativa que o senhor me desse a oportunidade, que não queria atrapalhar o seu raciocínio perfeito sobre a questão do futuro. E eu quero mais é cumprimentar a Vossa Excelência, que na presidência dessa comissão chega a ser aqueles teimosos. E eu sou teimoso também, viu? Eu quero estar junto com Vossa Excelência. Vossa Excelência insiste, vem, chama, negociou comigo, inclusive, alguns dias. Olha, segunda-feira de manhã, hoje, eu faço lá, tu faz aqui, na tua comissão de direitos humanos, para nós dar visibilidade para a sua comissão correta. A sua comissão aponta para o futuro. O Senado do futuro, o Congresso do futuro, o futuro das nossas vidas, dos avanços em todas as áreas, como lembrou bem Vossa Excelência, na infraestrutura, na tecnologia, na educação, na formação, e como também lembrou, e eu agora fui à tribuna, do futuro das nossas vidas quando envelhecermos, né? Eu queria mais é cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência fecha o ano com gol, eu diria, não é de placa, gol de ouro, com esse seminário internacional para discutir o conjunto da política como instrumento de garantir um futuro melhor para a humanidade, porque o Congresso é internacional. Então, senador Wellington Fagundes, aceite aqui meus cumprimentos. Eu fico feliz de ver a garra, a tenacidade, como Vossa Excelência está defendendo essa proposta, como também o senador Raimundo Lira, quando pega uma proposta, ele vai ao fim. Vai ao fim, eu digo, com um objetivo. Ele presidiu a comissão do impeachment. Eu posso ter discordância, mas ele presidiu como um presidente, como um estadista. Em nenhum momento ele foi tendencioso. Eu não estava lá, mas acompanhei todo o debate. E eu aproveito esse momento para dizer, me permita só com uma frase, aqui eu termino, mesmo aqui, nesse momento difícil do nosso Congresso, pela decisão liminar do Supremo, em que o Jorge Viana ia assumir a presidência. E perguntaram para mim, digo, Jorge Viana, se assumir a presidência, pode ter certeza que ele assumirá como presidente do Congresso e não como presidente de um partido. Porque é assim que tem que ser a postura. E é assim que Vossa Excelência está agindo naquela comissão. Como presidente de uma comissão, eu diria, de direitos humanos também, a nível internacional. Porque quem se preocupa com o futuro, se preocupa com os direitos humanos. Parabéns a Vossa Excelência.
Quero agradecer imensamente, senador Paulo Paim. E lá estamos discutindo também a questão da insegurança alimentar. Um país como o Brasil, que exportamos muito e somos vocacionados para ser o maior exportador de alimentos do mundo. Ainda temos pessoas que não têm acesso à alimentação, senador Raimundo Lira. Então, a insegurança alimentar, onde às vezes a ciência e a tecnologia dos laboratórios multinacionais não permite que o cidadão possa ter acesso ao remédio, porque o custo é muito alto. Aqui já vimos várias vezes o senador Regufe falar, eu também sou autor de uma PEC, não é possível, não podemos concordar que no Brasil tenha que se cobrar imposto de remédio humano mais caro do que o remédio veterinário. Eu sou veterinário. Claro que é importante a produção da proteína animal, do cuidado dos nossos animais, mas, acima de tudo, nós temos que preocupar também com a vida do ser humano. Por isso, senador Paulo Paim, quando esta semana estive lá no meu estado, no Mato Grosso, na aldeia dos índios Chavantes, lá na região da BR-070, entre a cidade, de próxima cidade de Primavera, onde dois índios praticamente foram assassinados em atropelamentos, uma carreta praticamente foi acima de um índio, porque os índios ali estão passando necessidade e eles param os carros para pedir alimento, para cobrar alguma coisa, já que a BR passa dentro da aldeia indígena, da reserva indígena dos Chavantes, lá em Meruri. E eles lá nos convocaram para uma reunião, porque na escassez da caça, hoje uma área de cerrado, apenas 5 mil hectares, já estão confinados e não tem praticamente como produzir. A questão de 4, 5 anos atrás, fizemos um convênio com o governo do estado, o senador Blairo Maggi, que era governador, fomos lá e levamos trator, levamos sementes, fizemos a parceria com os produtores e tivemos uma safra abundante. Mas, de repente, foi lá a FUNAI e disse que não, os índios não podem fazer parceria, não pode produzir alimento com parceria. Bom, ainda tem muita gente que pensa que é possível construir barreiras. Barreiras numa reserva indígena que está próxima da cidade. O vírus hoje não se constrói barreira. O vírus sai lá de qualquer continente e chega aqui através do avião, através dos pássaros, enfim. Os índios que lá estão, eles necessitam sim de energia, eles necessitam sim de escola. Aliás, muitos inclusive já são doutores e estão lá indignados porque os seus irmãos índios estão, as crianças nascendo e com problema de saneamento básico. Na minha cidade, a cidade de Rondonópolis, temos lá a reserva dos Bororos. Estávamos tendo uma mortalidade infantil muito grande. Por quê? Porque eles estavam bebendo água contaminada do rio, contaminada pelo efeito do agrotóxico, pelo efeito da cidade. Conseguimos um recurso, senador Raimundo Lira, de apenas R$ 250 mil. E lá, com esse recurso, furamos um poço artesiano, levamos a energia monofásica, funcionou o poço, água abundante, passamos a ter a geladeira para manter as vacinas e, claro, o índio também quer a televisão. Ele quer melhores condições, porque a cidade começou com eles há 80 anos atrás. Agora, dizer que os índios têm que estar lá confinados, sem direito, aquilo que todos nós, que somos a sociedade desenvolvida, entre aspas, porque toda a nossa biodiversidade, se temos banco genético nas nossas florestas, foram exatamente os nossos índios que estão lá a preservar. Por isso eu quero aqui encerrar, finalizando mais uma vez, chamando a presença de todos para acompanhar os debates de hoje. Mas eu quero só concluir que eu fiz um compromisso lá, eu, o deputado Valtenir, de convocar a FUNAI, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, o DENIT, para que a gente possa encontrar uma solução. Seja de cobrar o pedágio oficialmente ou que a FUNAI dê assistência aos índios. E aí, senador Paulo Paim, quero inclusive convidá-lo para essa audiência, porque os Chavantes são lutadores, são guerreiros, são exigentes, são cobradores, mas com certeza com direito, porque eles são os primeiros aqui com direito à nossa terra. Então eu quero aqui agradecer de forma muito os palestrantes, os expositores que estiveram conosco no primeiro dia e em que tratamos de vários temas essenciais e que, em conclusão, se mostrou a clareza da necessidade de adoção de novos modelos de desenvolvimento. Com certeza, na semana que vem, discutindo o presente, trarei para este plenário uma síntese mais aprofundada de tudo aquilo que se mostra essencial para um futuro melhor para todos. Quero aqui agradecer e convidá-los a todos aqueles que nos assistem, que estão em qualquer recanto desse país, o mais longínquo recanto, se tiver a internet, vocês podem acessar através da televisão. Agora, a partir do encerramento dessa sessão, tudo será transmitido ao vivo. Daqui até às 8h, 19h, estaremos lá intensamente discutindo tudo isso aqui, anunciei. E quero convidá-lo, senador Raimundo Lira, senador Paulo Paim, para nos prestigiar lá, até para que aquelas pessoas que de tão longe vieram, né, sintam que valeu a pena, porque o Senado da República também está buscando discutir esse tema tão relevante para as futuras gerações. A Comissão Senado do Futuro, quero deixar bem claro, ela não tem a pretensão de discutir o futuro do Senado. Ela foi instituída para discutir o futuro das nossas novas gerações. Discutir a possibilidade de podermos deixar para as nossas novas gerações um mundo melhor. Um mundo em que se possa falar da nossa, do nosso desenvolvimento, mas, acima de tudo, desenvolvimento socioeconômico ambientalmente correto. Muito obrigado, senador Raimundo Lira.